Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 2 de junho. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, na assessoria técnica, Bruno Orti. Preparamos um trecho da Palavra de Deus para você. Disse Jesus: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Do Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Segunda-feira de atividades no Vaticano para o Papa Leão XIV. Entre os compromissos da manhã, uma reunião com os chefes dos dicastérios da Santa Sé. O Santo Padre também enviou uma mensagem ao seminário promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. E ainda na tarde de hoje, Leão XIV presta homenagem ao Beato Cardeal Júlio Rosso na Capela Sistina. Vamos recordar também o Jubileu das Famílias, realizado neste último final de semana. E teremos uma reportagem especial com o tema do Ano Santo de 2025, a Esperança. Fique conosco, nosso programa está começando agora. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Nesta segunda-feira, o Papa Leão XIV cumpriu uma série de compromissos previstos em sua agenda. Além da audiência com um bispo proveniente do Irã e de uma reunião interdicasterial, o Santo Padre também nomeou o Dr. Luigi Carbone como diretor do Departamento de Saúde e Higiene do Vaticano. Até então vice-diretor do mesmo departamento, o Dr. Carbone, que foi médico de referência do Papa Francisco e acompanhou o pontífice durante sua enfermidade, assumirá o cargo a partir de 1º de agosto. O Papa também presta homenagem nesta tarde ao cardeal Júlio Rosso, bispo greco-católico de Cluj-Gerla, pastor e mártir da fé durante a perseguição comunista na Romênia. O evento se realiza neste momento na Capela Sistina e, para a ocasião, é previsto um discurso de Leão XIV. Outra atividade do Santo Padre foi a mensagem enviada aos participantes do seminário com o tema da família. Quem nos traz os detalhes é a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV enviou uma mensagem aos participantes do seminário intitulado Evangelizar com as Famílias de Hoje e de Amanhã, Desafios Eclesiológicos e Pastorais, que teve início nesta segunda-feira na sede do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, organizador do evento, situada no bairro Trastevere, em Roma. O encontro prossegue até terça-feira, 3 de junho. Um evento promovido logo após o Jubileu das Famílias das Crianças, dos Avós e dos Idosos, em que um grupo de especialistas reflete sobre um tema que expressa bem a preocupação maternal da Igreja com as famílias cristãs presentes em todo o mundo. Membros vivos do corpo místico de Cristo e o primeiro núcleo eclesial ao qual o Senhor confia a transmissão da fé e do Evangelho, especialmente às novas gerações, escreve o Papa no texto. A profunda questão do infinito, inscrita no coração de cada homem, confere aos pais e mães de família a tarefa de conscientizar seus filhos sobre a paternidade de Deus, ressalta Leão XIV, segundo o que escreveu Santo Agostinho nas Confissões. Assim como em ti temos a fonte da vida, assim também na tua luz veremos a luz. De acordo com o Papa, o nosso tempo é marcado por uma crescente busca pela espiritualidade, especialmente entre os jovens que desejam relações autênticas e mestres de vida. Por isso é importante que a comunidade cristã saiba lançar um olhar distante, tornando-se guardiã diante dos desafios do mundo, do anseio de fé que habita o coração de cada um. Segundo Leão 14, é particularmente urgente nesse esforço dedicar especial atenção às famílias que, por vários motivos, estão espiritualmente mais distantes, aquelas que não se sentem envolvidas, que dizem não estar interessadas ou que se sentem excluídas dos percursos comuns, mas que, no entanto, gostariam de ser, de alguma forma, parte de uma comunidade na qual crescer e com a qual caminhar. Quantas pessoas hoje ignoram o convite para encontrar Deus, ressalta o pontífice. Infelizmente, diante dessa necessidade, uma privatização cada vez mais difundida da fé impede muitas vezes esses irmãos e irmãs de conhecer a riqueza e os dons da Igreja, lugar de graça, fraternidade e amor, escreve ainda o Papa na mensagem, ressaltando que muitos acabam se apoiando em falsos apoios que, não suportando o peso de suas necessidades mais profundas, os fazem deslizar novamente, distanciando-os de Deus e fazendo-os naufragar num mar de solicitações mundanas. Entre eles encontram-se pais e mães, crianças, jovens e adolescentes, por vezes alienados por modelos ilusórios de vida, onde não há espaço para a fé, para cuja difusão contribui, em grande medida, o uso distorcido de meios potencialmente bons em si mesmos, como as redes sociais, mas nocivos quando transformados em veículos de mensagens enganosas. Segundo o Papa, o que move a Igreja em seu esforço pastoral e missionário é o desejo de ir pescar esta humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte através do encontro com Cristo. A seguir, o pontífice ressalta que os jovens que hoje escolhem a convivência, em vez do matrimônio cristão, talvez precisem de alguém que lhes mostre de maneira concreta e compreensível, sobretudo com exemplo de vida, o que é o dom da graça sacramental e qual a força que dela provém. Alguém que os ajude a compreender a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao serviço da vida que Deus concede aos esposos. Leão 14 recorda que muitos pais, na educação dos filhos na fé, precisam de comunidades que os apoiem na criação de condições para que possam encontrar Jesus, lugares onde se realiza aquela comunhão de amor que encontra a sua fonte última no próprio Deus. A fé é primeiramente uma resposta a um olhar de amor, e o maior erro que podemos cometer como cristãos é, nas palavras de Santo Agostinho, pretender que a graça de Cristo consista no seu exemplo e não no dom da sua pessoa. Quantas vezes, num passado talvez não tão distante, esquecemos esta verdade e apresentamos a vida cristã principalmente como um conjunto de preceitos a serem respeitados, substituindo a experiência maravilhosa do encontro com Jesus, Deus que se doa a nós, por uma religião moralista, pesada, pouco atraente e, de certa forma, inviável na concretude da vida cotidiana. Segundo o Papa, neste contexto, cabe antes de tudo aos bispos, sucessores dos apóstolos e pastores do rebanho de Cristo, lançar a rede ao mar, tornando-se pescadores de famílias. Os leigos são chamados a se comprometerem nesta missão, tornando-se, junto com os ministros ordenados, pescadores de casais, de jovens, crianças, mulheres e homens, de todas as idades e condições, para que todos possam encontrar aquele que é o único que pode salvar. De fato, cada um de nós, no batismo, é constituído sacerdote, rei e profeta para os irmãos e se torna pedra viva para a construção do edifício de Deus na comunhão fraterna, na harmonia do Espírito, na convivência das diversidades. Leão 14 convida a entender como caminhar com essas famílias e como ajudá-las a encontrar a fé, tornando-se pescadores de outras famílias, famílias feridas de muitas maneiras, a se abrir, quando necessário, a novos critérios de avaliação e a diferentes modos de agir, porque cada geração é diferente da outra e apresenta os seus desafios, sonhos e interrogações. Mas, em meio a tantas mudanças, Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, se queremos ajudar as famílias a viverem caminhos alegres de comunhão e a serem sementes de fé umas para as outras, é necessário que, antes de tudo, cultivemos e renovemos a nossa identidade de fiéis, conclui o Papa.
E agora, com Andressa Colê, vamos recordar o Jubileu das Famílias e uma iniciativa da Associação Ajuda a Igreja que Sofre, a distribuição de 10 mil Bíblias da Criança em Roma.
Desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti voi, partecipanti al Jubileu delle famiglie, dei bambini.
O Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, que reuniu 70 mil pessoas, terminou neste domingo com uma saudação especial do Papa Leão XIV aos participantes provenientes de todas as partes do mundo, com delegações de 131 países. A mensagem calorosa do pontífice no Regina Coeli recordou como os pequenos são importantes para se crescer na fé.
Sono contento di accogliere tanti bambini che ravvivano la nostra speranza.
Estou feliz por receber tantas crianças que reavivam a nossa esperança. Saúdo as famílias, pequenas igrejas domésticas, de onde o Evangelho é acolhido e transmitido. A família, dizia São João Paulo II, tem origem no amor com o Criador, que abraça o mundo criado. Que a fé, a esperança e a caridade cresçam sempre nas nossas famílias.
La famiglia, diceva San Giovanni Paolo II, ha origine dall'amore con cui il Creatore abbraccia il mondo creato. Che la fede, la speranza e la carità crescano sempre nelle nostre famiglie.
Em apoio às famílias, a ACN, ou Ajuda a Igreja que Sofre, distribuiu gratuitamente 10 mil Bíblias da Criança durante a festa da família na noite de sábado, na praça em frente à Basílica de São João de Latrão. Os exemplares chegaram às mãos das famílias em 5 idiomas, além do português, em italiano, inglês, espanhol e francês. Publicada pela primeira vez em 1979, o livro com a Palavra de Deus foi traduzido em 191 línguas e atingiu a incrível marca de mais de 50 milhões de exemplares distribuídos, permitindo aos pequenos ler a Bíblia na sua própria língua materna. O clássico da catequese foi apresentado em nova versão, como explicou ao Vatican News Nathalie Dac, responsável pelas publicações da ACN Internacional. A novidade é para continuar chegando aos pequenos das periferias mais longínquas e na sua língua materna, com uma linguagem mais atrativa, porque, segundo ela, cada criança, independentemente de onde esteja, tem sede dentro de si da verdade e da beleza da Palavra de Deus. Nathalie contou ainda que trabalham sempre com os bispos, os responsáveis das congregações e com aqueles que apresentam projetos à ACN, além dos agentes pastorais e catequistas que ajudam na distribuição nas paróquias e comunidades. Ela também dá dicas de como as famílias podem apresentar a Bíblia das Crianças aos filhos dentro de casa.
Essa Bíblia é feita em 99 histórias e essa eu acho que é uma maneira bem interessante para as crianças, porque são histórias curtas, né? E o novo dessa Bíblia agora, não temos só o layout modernizado, que amplificado as imagens, etc., mas acrescentamos também material catequético, mais acessível para crianças, né? Colocamos para cada história uma frase carismática, a mensagem central, né? dessa história. Depois colocamos duas perguntas, uma pergunta sobre conteúdo, outra pergunta sobre a conexão com a vida própria da criança que lê, e uma oração bem simples, né, para crianças. Então, eu acho que já pode começar bem cedo. É claro que a criança, dependendo da idade, vai seguir de maneira diferente, mas eu acho que já a partir de 3, 4, 5 anos, se pode começar a ler junto com as crianças, né? E se tem irmãos mais velhos, né, também já, eles já veem um exemplo dos irmãos, né, como a gente faz, né? Fica já gravado, né, dentro do coração, né, e da memória da criança, que a palavra é algo, a palavra de Deus é algo importante, né? Às vezes é bom preparar um lar especial, né? Talvez acende a vela ou tem um lugar especial de onde que se reúne a família, né, para ler a palavra de Deus junto, né? Então esses sinais são importantes também, né, para as crianças. Por exemplo, na nossa família, a gente está fazendo assim, a cada domingo a gente lê uma história dessa aqui junto, E depois, assim, começa a falar, né, com a ajuda dessas perguntas sobre o conteúdo e começa também a rezar junto, né, no final. Então, esse é um programa que se pode apresentar para famílias, né, de se reunir em torno à palavra de Deus.
Neste último domingo, Leão XIV visitou os agostinianos no aniversário do prior-geral da Ordem Religiosa. Vamos ouvir Silvonei José.
Leão XIV visita os agostinianos no aniversário do prior-geral. Leão XIV almoçou neste domingo com os confrades agostinianos no Colégio Internacional Santa Mônica, a poucos metros de seu apartamento no Vaticano. Após a missa na Praça São Pedro pelo Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, o pontífice dirigiu à comunidade religiosa na Via Paulo VI, onde vivem estudantes da Ordem de Santo Agostinho de vários países do mundo e alguns professores do Instituto Patrístico Agostiniano, para participar de um momento de convívio organizado para celebrar os 70 anos do prior-geral, Padre Alejandro Moral. Uma longa amizade une o Papa e o Padre Alejandro, nascido em L'Alvide, na Espanha, em 1º de junho de 1955. Os dois se conheceram na década de 80 em Roma, precisamente no Colégio Santa Mônica, quando estudavam direito canônico na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, e moral e sagrada escritura no Pontifício Instituto Bíblico e teologia dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana. Seus caminhos se separaram em 1985, quando o jovem padre Robert, ordenado sacerdote em 82, foi enviado para a missão agostiniana de Chulucanas, em Piura, no Peru, enquanto o padre Alejandro, após concluir os estudos, retornou à Espanha. Os dois religiosos se reencontraram na capital italiana em 2001 para o capítulo da Ordem Agostiniana. Eleito prior-geral, Prévost escolhe Moral como seu vigário, confirmando-o também em seu segundo mandato. Durante 12 anos, eles trabalham lado a lado e sua amizade cresceu e fortaleceu. Um vínculo fraterno que persiste mesmo quando seus caminhos se separam novamente. Em 2013, ao término do segundo sexênio, à frente da Ordem de Santo Agostinho, Prévost retorna à sua província agostiniana em Chicago, enquanto Moral é nomeado 97º prior-geral. E se, um ano depois, o padre Robert foi nomeado pelo Papa Francisco administrador apostólico da diocese de Chiclayo, no Peru, e posteriormente bispo da mesma, permaneceu com o padre Alejandro o afeto agostiniano, aquela amizade tão elogiada pelo grande padre da Igreja, que amava a vida comum em unidade de mente e coração, para buscar juntos, em plena concórdia, a Deus, de modo que quem tivesse encontrado primeiro a verdade pudesse conduzir os outros sem fadiga.
E agora o colega Jackson Erpen nos traz mais uma reportagem especial com a reflexão do padre Gerson Schmidt. O tema de hoje é A Virtude da Esperança no Papa Paulo VI.
A vida cristã é um caminho que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Inspirados nessas palavras da Bula de Proclamação de Jubileu Ordinário de 2025 e na certeza de que a esperança não engana, seguimos nossa peregrinação nesse ano santo também auxiliados pelas palavras dos predecessores do Papa Francisco, a nós trazidas pelas reflexões do padre Gerson Schmidt, que hoje nos propõe o tema A Virtude da Esperança no Papa Paulo VI. Vamos ouvir.
O ano jubilar da esperança nos faz percorrer as palavras dos papas neste ano santo da encarnação. Com a morte de São João XXIII, São Paulo VI teve a tarefa árdua de continuar o Concílio Vaticano II em pleno andamento e dar os primeiros rumos dos ideais dos padres conciliares. Uma missão árdua e nada fácil, diante da abertura e das luzes maravilhosas do concílio. Na carta encíclica Populorum Progressio, sobre o progresso dos povos, Paulo VI recordava a doutrina social dos seus papas antecessores. Nas grandes encíclicas Rerum Novarum de Leão XIII, 40º ano de Pio XI, Mater et Magistra e Patim Interis, de João XXIII, não falando das mensagens de Pio XII ao mundo, os nossos predecessores não deixaram de cumprir o dever que lhes incumbia de projetar nas questões sociais do seu tempo à luz do Evangelho. Populorum Progressio número 2. Na encíclica, Paulo VI expõe um título, Esperança fundada num mundo melhor, que nos diz respeito neste ano da esperança. Neste único parágrafo de número 79 diz assim, alguns julgarão utópicas tais esperanças. Podem ser que no seu realismo se enganem e não se tenham apercebido do dinamismo de um mundo que quer viver mais fraternalmente e que, apesar de suas ignorâncias e de seus erros, e até de seus pecados e suas recaídas na barbárie e das longas divagações fora do caminho da salvação, se vai aproximando lentamente, mesmo sem dar por isso de seu Criador. Pede esforço e sacrifício esse caminho para mais humanidade, mas o próprio sofrimento aceito por amor dos nossos irmãos é portador de progresso para toda a família humana. Os cristãos sabem que a união ao sacrifício do Salvador contribui para a educação do corpo de Cristo na sua plenitude, o povo de Deus reunido. Referendo neste parágrafo, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, e Lumen Gentium, número 13. O concílio propunha que nossa esperança não nos fizesse cruzar os braços frente à realidade que nos cerca. Na audiência geral de 27 de maio de 1970, o Papa Paulo VI dizia, já dissemos, porém, que este vínculo com o passado e com o transcendente sobrenatural, longe de afastar o cristão do presente e do futuro temporal e ultraterreno, o insere neles mais intimamente. Por quê? Porque a fé, a que ele aderiu, é por sua própria natureza uma promessa, ou melhor, é adesão a verdades que ainda se devem manifestar na sua completa cognoscibilidade e na sua posse. A Epístola aos Hebreus, como descreve a fé? Com a célebre fórmula, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e uma certeza das que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Por isso a fé tem uma relação essencial com a esperança. Há na caminhada do cristão um dinamismo promissor, impulsionador, motivador, diz Paulo VI, sobretudo na juventude. Palavras textuais de Paulo VI. Sim, com a esperança, que é a força motriz do dinamismo e ainda como virtude teologal do dinamismo cristão. Vereis imediatamente que o homem moderno vive de esperança. A sua alma está voltada para o futuro, para um bem a alcançar. O que possui não lhe é suficiente. Pelo contrário, aquilo que o possui, em vez de o satisfazer, o estimula e o impele a possuir mais, a procurar algo de diverso. O estudo, o trabalho, o progresso, a contestação e até mesmo a revolução são as outras esperanças em ato. Esta fuga para o futuro, própria do nosso presente, é inteiramente alimentada pela esperança. E quem simpatiza menos com o passado ou com o presente volta o seu coração para o futuro, isto é, espera. Com razão, diz São Tomás que a esperança predomina nos jovens, com exceção daqueles que, sem esperança de alcançar um bem melhor no futuro, caem no desespero, como acontece frequentemente na psicologia crítica e pessimista de tantos homens, também eles filhos do nosso tempo. Para o Papa Paulo VI, o cristão é um homem de esperança e não conhece o desespero. Citando Santo Agostinho, diz que o cristão, pelo contrário, é um homem da verdadeira esperança, aquela que almeja a obtenção do sumo bem. Santo Agostinho proclamou que fizeste-me para ti. O cristão tem a certeza que o seu desejo e esforço são corroborados por aquele mesmo sumo bem, o qual infunde na sua esperança a confiança e a graça de o conseguir. A esperança cristã deve alimentar a esperança humana, como diz a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do então recente concílio, que o Papa deveria colocar em prática com toda a Igreja. Nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco no coração dos discípulos de Cristo. Esta frase importante, recordada pelo Papa, é dita no primeiro parágrafo desta Constituição Gaudium Spes, que retrata e reflete a missão da Igreja no mundo atual. Nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco no coração dos discípulos de Cristo, Gaudium Spes número 1. A tarefa do cristão, portanto, não está simplesmente em salvar-se a si mesmo, mas fazer traduzir sua fé no tempo presente e na realidade odierna. O homem de esperança não se opõe ao tempo presente, ao progresso, à renovação, insensível aos nossos tempos. Paulo VI ainda diz que o cristão, homem da esperança, também não cede ao desejo cego das novidades que possam ser incoerentes com a fé católica.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 2 de junho, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia. E nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!